ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde, agora meio-dia e 32 minutos, céu claro com nuvens, a temperatura é de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2016. O ano na Assembleia. Deputados começam 2016 comissão de analisar vetos do governador. Eleições municipais podem atrapalhar andamento dos trabalhos. Sais e Ica, reportagem da UFMG Educativa, faz pesquisa sobre preço de repelentes em Belo Horizonte. Mas a questão é, qual tipo de repelente é mais eficaz? Nos tempos do reinado, palestra do Festival de Verão do UFMG analisa a música e o tempo no reinado do Rosário. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais inicia as atividades após o fim do recesso parlamentar. Na pauta já estão 5 vetos do governador e a expectativa da proposta de reforma administrativa do Estado. O ano ainda será marcado por eleições municipais que podem atrasar os trabalhos na Assembleia. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Paula Dornelas. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. O ano legislativo na Assembleia teve início esta semana e os deputados já tiveram a responsabilidade de analisar 5 vetos do governador Fernando Pimentel a proposições de lei aprovadas no fim do ano passado. Dentre elas, foi debatida a proposição que dispõe sobre a estrutura do SISEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente. Foi vetado o projeto que proíbe a inauguração e entrega de obra pública estadual incompleta ou sem condições de atender à população. Além dos vetos, o ano legislativo na Assembleia começa com a expectativa de discussão de importantes pautas, como a reforma administrativa anunciada pelo governo do Estado. O projeto, segundo o governador Fernando Pimentel, prevê extinção de órgãos da administração e mudanças operacionais, que podem significar uma economia de R$1 bilhão. O orçamento do Estado para 2016, aprovado pela Assembleia, estima receita em cerca de R$83 bilhões, 2,1% a mais que em 2015. Que fechou em 81,4 bilhões. A despesa total prevista, Vinícius, é de cerca de 92 bilhões, indicando um déficit de 8 bilhões e 900 milhões de reais, descontadas as receitas e despesas intraorçamentárias de 13 bilhões e 850 milhões. O ano começou com atraso no pagamento de salários de funcionários públicos referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março. O deputado estadual Bonifácio Mourão, do PSDB, avalia a reforma com pessimismo e aponta que a redução de gastos deve ser feita nas secretarias.
Não acredito que ele faça a reforma conforme está prometendo. Ele está dizendo que deverá economizar com R$1 bilhão as suas reformas. Isso aí, eu quero ver esses cálculos, se realmente vai acontecer essa economia e, ao mesmo tempo, aonde o governo está cortando. Porque o governo tem que cortar na carne, a partir de vencimentos dos seus próprios secretários, que são muito altos, principalmente se compararmos com os vencimentos dos nossos servidores de modo geral. É um verdadeiro disparate.
Olha, além do debate em relação à questão orçamentária do governo, outras pautas importantes devem ser discutidas durante o ano na Assembleia Legislativa, como as atividades da Comissão Extraordinária das Barragens e as mudanças no regimento interno da Assembleia, que entraram em vigor nessa semana. É o que destaca o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT, vice-líder do Bloco Minas Melhor.
O ano ele já começa com uma pauta importante, que é o trabalho da Comissão Extraordinária das Barragens. Né? O evento que ocorreu em Mariana, com o rompimento da barragem da Samarco, a comissão ela vem fazendo um trabalho de acompanhamento, de apuração das causas e também dos impactos das vítimas e dos impactos ambientais. O trabalho dessa comissão talvez seja um dos trabalhos mais importantes da agenda da Assembleia. E nós teremos uma série de projetos de leis que serão aprovados. O próprio orçamento também vai ser uma matéria importante que nós vamos ter que debater esse ano.
E em ano de eleições municipais, muitos deputados se candidatam a prefeituras, principalmente nas cidades do interior de Minas. Ainda não há dados sobre as eleições de 2016, mas em 2012, 15 deputados estaduais se candidataram a cargo de prefeito ou vice-prefeito em 13 municípios mineiros. Na avaliação do deputado estadual Anselmo José Domingos, do PTC, as eleições podem interferir nas atividades legislativas entre os meses de julho a setembro, que antecedem as eleições de outubro.
Com certeza, eu não sei até no momento, nós vamos ter muitos candidatos a prefeito aí do interior, mas aqueles que forem candidatos, naquele período ali entre julho e setembro, que é a eleição no dia 2 de outubro, com certeza eles têm lá dificuldade de estar acompanhando o trabalho legislativo, né? Tem que dedicar às suas campanhas. Eu acho que nesse momento pode impactar, mas não acho que seja nada que vá impedir o trabalho lá na Assembleia, porque a grande maioria dos deputados não deverá ser candidato.
O ano legislativo na Assembleia, Vinícius, começou também com mudanças de partido. Três parlamentares trocaram de legenda. O deputado Paulo Lamar, que saiu do PT e foi para a Rede. Já o deputado Lafayette Andrada migrou do PSC para o PMB, assim como o deputado Tiago Cota, que era do PPS e agora também faz parte do Partido da Mulher Brasileira. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Paulo Dornelas, pelas informações.
Saúde.
Ministério da Saúde confirma 404 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso central em bebês, dos quais 17 estão relacionados ao Zika vírus. As informações estão em boletim divulgado pela pasta, que descartou 709 casos. Minas Gerais ainda não tem nenhum caso de microcefalia contabilizado pelo Ministério. Já a Secretaria de Estado de Saúde confirma dois casos de microcefalia associada ao Zika vírus, uma em gestante do município de Ubá, outra em bebê de Curvelo. Ninguém foi infectado por Zika dentro do estado. Já com relação à dengue, até agora são 37.737 casos prováveis desde o início do ano. Duas mortes pela doença foram confirmadas, uma em BH e outra em Patrocínio. Sobre a febre chikungunya, 160 casos foram notificados neste ano, 46 descartados e 114 seguem em investigação. Estados Unidos confirmam o primeiro caso de paciente infectado pelo Zika vírus por relação sexual e não pelo mosquito Aedes aegypti. Agora, as autoridades de saúde do país vão adotar novas medidas para evitar novos casos. Uma das estratégias é a recomendação do uso de camisinhas para homens. A pessoa infectada contraiu o vírus após ter relações sexuais com alguém que havia retornado da Venezuela. O Carnaval de BH promete ser uma grande festa nas ruas, mas os foliões podem ter que lidar com um convidado perigoso, é o mosquito Aedes aegypti. Isso porque o fluxo intenso de pessoas de diferentes locais, o lixo nas ruas e o calor são fatores que favorecem a ação do Aedes. Em tempo de emergência internacional decretada pela Organização Mundial de Saúde, por causa do aumento dos casos de Zika e microcefalia, como se proteger nesse período do carnaval? Além de combater os focos do mosquito, uma das principais formas de prevenção é o uso do repelente. A repórter Patrícia Brandão fez uma pesquisa sobre os preços do produto no centro da capital e ouviu especialistas que dão dicas para você fazer a melhor escolha na hora da compra.
Quem vai curtir o carnaval em BH, o calor do verão e as roupas típicas dessa data podem deixar a pele mais exposta à picada do inseto que transmite a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus. Isso pode ser ainda mais perigoso, considerando que muitas mulheres acabam engravidando no carnaval, aumentando o risco da microcefalia. A Sociedade Brasileira de Infectologia já emitiu um alerta para o maior risco de transmissão dessas doenças durante o período de folia. Para prevenir, a dica é usar repelente. O médico infectologista e membro do Comitê Técnico do Ministério da Saúde para Dengue e Arboviroses, Carlos Brito, alerta para o uso correto do produto, a fim de evitar efeitos colaterais.
Eles são seguros e podem ter efeitos adversos relacionados a alguma intolerância individual da pessoa ao produto. Como se tem alergia a medicamento, se pode ter alergia ao repelente. Só ficar atento em relação a isso. E se a pessoa utilizar com intervalos mais curtos do que recomendado fabricante.
São muitas marcas no mercado, com preços e tempo de duração diferentes. No centro de Belo Horizonte, nas 6 farmácias pesquisadas pela UFMG Educativa, os repelentes variam de R$ 9,90 até R$ 57,50. Os mais baratos são os de spray, de marcas como Repelex, Mosquitoff e Dalf, que custam por volta de R$ 10 e tem 100 ml. Os cremes e loções variam entre R$ 10 e R$ 20. O mais caro, com uma enorme diferença de preço em comparação aos outros, é o Exposes Spray, que tem 100 ml e custa desde R$ 50,49 até R$ 57,50. A diferença deste último é o seu princípio ativo, o Exposes, o de Ciências, Luiz Maurício Costa Almeida. Geralmente, é possível conferir nos rótulos dos produtos o número de vezes ao dia que a substância pode ser usada. O professor indica os repelentes à base de Icaridina ou DIT, porque são os mais efetivos contra o Aedes aegypti. Ele ainda dá dicas de outras medidas que podem evitar picadas do mosquito durante o carnaval.
Primeira coisa, evitar o uso de cremes perfumados, porque os perfumes, em algumas situações, podem atrair mosquitos. Segundo, aparentemente, as roupas escuras chamam mais os mosquitos do que as roupas claras. Evitar também roupas muito apertadas, muito coladas, porque as roupas muito coladas de corpo, elas permitem a picada mesmo através da roupa. Então, se você conseguir usar uma roupa mais frouxa, de tonalidade mais clara e de manga comprida, seria ideal.
Além disso, vale lembrar aos foliões que durante a festa de carnaval, não espalhem lixo no chão, porque podem surgir mais focos do mosquito. Até o dia 2 de fevereiro, Minas Gerais registrou em 2016 37.737 casos prováveis de dengue e 2 mortes por causa da doença. 114 notificações de casos de febre chikungunya estão em investigação e em nenhum deles a doença foi adquirida dentro do estado. Já em relação ao Zika vírus, os 50 casos notificados em 2016 continuam sendo investigados. Foram 85 casos de microcefalia notificados em Minas, sendo que 2 deles tiveram relação com o Zika vírus confirmada. Em todo o Brasil, são 3.448 casos suspeitos de microcefalia. 270 já tiveram confirmação de microcefalia e 6 têm a relação com o vírus Zika confirmada. Repórter Patrícia Brandão.
E a presidenta Dilma Rousseff vai fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão para pedir a ajuda da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. O tom do discurso será que, enquanto não há vacina para as doenças, a principal vacina é a ação da população para evitar focos do inseto.
De olho na cidade.
Disputa entre traficantes no aglomerado da Serra, na região leste de Belo Horizonte, provoca adiamento do início das aulas em 5 das 11 escolas municipais da região. As aulas que deveriam ter começado nesta segunda só terão início no dia 11 de fevereiro, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Nas escolas estaduais, a data da volta às aulas está marcada para o dia 11. E segundo a Secretaria de Estado de Educação, não há previsão de adiamentos. O Centro de Saúde de Cafezal opera de forma parcial devido à violência. As consultas agendadas para o local estão sendo realizadas na Casa Verde, ponto de apoio do Centro de Saúde São Miguel Arcanjo.
Aeroportos.
Quatorze voos em confins tiveram atrasos na manhã desta quarta-feira, sendo 10 partidas e 4 chegadas, segundo a BH Airport. O motivo é o reflexo da greve dos aeroviários, que paralisou pelo menos 10 aeroportos nesta quinta durante 2 horas. Os daqui de Minas não pararam. Eles reivindicam um reajuste de 11% sobre os salários e pagamento retroativo à data base da categoria, que é dia 1º de dezembro.
Trânsito.
Lentidão na Avenida Raja Gabalha, no sentido bairro, devido a acidente no cruzamento com a Rua Olímpia Assis. Esse acidente provoca reflexos até na Álvares Cabral, que tem trânsito complicado no sentido Raja. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com Contorno, no sentido bairro, trânsito intenso neste momento. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente falando sobre a relação entre desigualdade social e o meio ambiente.
Música. Jornal UFMG.
Ai, doutor, eu não estou bem.
O que você está sentindo?
Estou derretendo.
Deixa-me ver. Nossa, está fervendo. Como anda a alimentação?
Muito lixo, coisas tóxicas e esgoto, sabe?
Você está contaminada. Se não te derem um descanso, vai sumir.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Política.
Processo contra presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, volta à fase de discussão do parecer preliminar apresentado pelo relator Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. A decisão foi tomada pelo vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, que acatou o recurso para que o parecer fosse novamente discutido. Com a decisão, todas as ações foram consideradas nulas após a nomeação de Marcos Rogério como relator e o processo volta praticamente à estaca zero. A presidenta Dilma Rousseff foi vaiada ao defender a volta da CPMF na abertura dos trabalhos do Congresso nesta terça-feira. Ao final do discurso, ela foi aplaudida pelos parlamentares. Dilma afirmou que as prioridades deste ano para o governo são o combate ao Aedes aegypti, a reforma da Previdência e a proposta de um crédito financeiro para o PIS.
Meio Ambiente.
Vamos lá. Bom, professor Marcos Poliano, a organização não governamental Oxfam fez um estudo baseado em dados de um banco da Suíça que revela que 1% da população mundial tem uma riqueza equivalente à riqueza dos 99% restantes da população do mundo. Esse mesmo relatório aponta também que as 62 pessoas mais ricas têm a mesma riqueza que metade de toda a população do planeta. Professor, primeiro, essa riqueza faz sentido? E de que forma que a gente pode relacionar isso aí com as questões ambientais?
Boa tarde a todos. É um dado chocante, né? Eu acho que isso demonstra a incoerência desse sistema social e econômico que a gente tem no planeta, né? Fazemos parte de uma raça única, de uma sociedade humana única, e é inconcebível que uma sociedade humana que vive num planeta e que tem esse planeta como bem comum e que a questão da solidariedade faz parte da nossa própria sobrevivência aqui dentro do planeta, como que uma sociedade em pleno século XXI admita um tal nível de concentração econômica e de poder, né? Isso é absurdo, né? Então esses dados são alarmantes. Isso diz uma sociedade absolutamente injusta, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ambiental, né? Porque, evidentemente, que uma sociedade pobre, miserável, consequentemente, vai ter muito menos condições até ambientais para sobrevivência e, consequentemente, também vão provocar muitos maiores danos ambientais. E, por outro lado, esse 1% mais rico é 1% exploratório. Quer dizer, esse 1% são normalmente as mega empresas de energia, de produção de petróleo, de mineradoras, né, que provocam também, por outro lado, um dano ambiental ecossistêmico absurdo, né? Então, isso diz de um mundo não solidário, né? Então, esse tipo de distribuição, ela vai repercutir tanto numa injustiça social e econômica e planetária grande, o que justifica muitas vezes a miséria, a fome, os países da África que vivem em grande parte ali da sua população em condições subhumanas, em condições desfavoráveis. Mesmo no Brasil, né, nós temos esses quadros de populações que vivem ou no linear da linha de pobreza ou abaixo disso, uhum, né? Então isso diz de um projeto de sociedade que não se justifica. E temos, inclusive, propostas da ONU, como a questão da carta de do milênio, né, de compromissos que tem que ter, e você não consegue fazer com que isso seja mais solidário no planeta como um todo.
Há propostas por parte dessa ONG e de estudiosos também de se aumentar impostos e tentar fazer uma redistribuição melhor dessa renda que está concentrada na mão de poucos. O senhor acredita que só isso bastaria para poder melhorar, ou o senhor vê uma ideia de um mundo que tenha maior solidariedade, que haja uma outra forma de produção em que a riqueza fique melhor distribuída, que se prejudique menos o planeta?
É, com certeza, né? Eu acho que só a questão de impostos não seria suficiente para a gente redistribuir essa renda mundialmente, né? Eu acho que nós temos que discutir realmente um modelo econômico e um modelo capitalista, né? Em que cada vez mais se explora de cada vez mais pessoas e mais recursos naturais. Quer dizer, sem uma solidariedade planetária, ambiental, e um compromisso realmente de termos uma justiça salarial, uma justiça econômica de distribuição desses recursos, nós não vamos ter como efetivamente sair desse quadro. Então, isso tem que ser um modelo muito mais distributivo de modelo econômico e para onde nós temos que avançar.
Ok, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor. A gente volta mais na semana que vem com mais uma coluna de meio ambiente.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Reservatórios de água têm ritmo menor de crescimento, com as chuvas dando um tempo em BH. O sistema Paraopeba subiu de 43,7% para 44% sua capacidade de ontem para hoje. Entre os reservatórios, Rio Manso subiu de 53,3% para 53,6%, Vargem das Flores também passou de 50,6% para 50,7%, e Serra Azul cresceu de 24,3% para 24,8%. Agora, meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre o último dia do ciclo de palestras do Festival de Verão da UFMG.
Jornal UFMG.
Não, mas a memória dele.
Está aberta a sessão deste tribunal. Com a palavra, o réu.
Excelência, foi o seguinte, eu estava no meu carro, andando na minha faixa e resolvi virar à direita. Foi quando uma bicicleta apareceu na minha frente.
Oh! Diante dos fatos apresentados, só tenho um veredito. Se liga, você não é dono do trânsito.
O carro é seu.
O trânsito é nosso.
O FMG Educativa.
Caso encerrado.
Você está ouvindo o ZYX414. O FMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Décimo Festival de Verão da UFMG. Tempo e Memória.
Agora meio-dia 56. No último dia do ciclo de palestras do Festival de Verão da UFMG, exposições, uma exposição abordou o tema e a música no reinado do Rosário. A repórter Soraya Fidelis acompanhou a palestra e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, ao som dos tambores da guarda do Moçambique e do canto Olê, vamos devagar, Moçambique não pode parar, a professora da Escola de Música da UFMG, Daura Lucas, abriu a palestra Música e Tempo no Reinado do Rosário, aqui no Conservatório da UFMG, no centro de Belo Horizonte. A etnomusicóloga da universidade destacou o Rosário e o Ingoma um de tradição europeia e o outro africana, não apenas como símbolos fortes de união e força espiritual no reinado do Rosário, mas também como uma aura sonora que cria referências de temporalidade.
O Rosário acaba sendo uma metáfora de tempo e espaço para o ritual como uma referência. Aquela forma circular fechada é um exemplo do ciclo que acontece no reinado como uma referência de concepção sobre a realidade do tempo. Então ele nos diz que tudo que tem que abrir tem que fechar. Então fala dos ciclos e esses ciclos são vivenciados através da engoma. É a engoma, é a realização musical.
Encerraram, viu, Vinícius? Porque ainda está tendo aqui perguntas para as duas palestrantes. Mas vou encerrar daqui a pouco, então, esse ciclo de palestras com a temática Tempo e Memória, realizado pela DAC, que é a Diretoria de Ação Cultural, aqui no Festival de Verão da UFMG, que prossegue com outras atividades e oficinas. O Festival de Verão da UFMG completa agora 10 anos em 2016, portanto uma década de existência, e este ano trouxe temática Tempo e Memória, que abrange campos de conhecimento diversos, da neurociência à arte, e tem proporcionado, uma variedade de reflexões. É para você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Carnaval 2016.
Hoje o bloco Chama o Síndico desfila a partir das 7 da noite, saindo da esquina da Bernardo Monteiro com Afonso Pena. Tá mudado o itinerário, tá? Porque antes era na Praça da Liberdade. O bloco faz homenagem a dois artistas, Tim Maia e Jorge Benjor. Agora, uma hora em ponto, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Paula Dornelas e Soraya Fidelis. Edição e apresentação Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.